Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 10 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, nesta quarta-feira. A partir de agora, muitas informações para você e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje tem mais entrevista, hein, Kátia?
Verdade, teremos entrevista, nossos entrevistados já estão aqui. Daqui a pouquinho eu apresento a vocês e divulgo o assunto, porque primeiro a gente tem que deixar todo mundo na curiosidade. Mas eu tenho certeza que a entrevista vai interessar muito aí aos nossos ouvintes, tá? Aguardem, daqui a pouquinho. São 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa, para sempre, Rita Lee. Ontem, né, infelizmente, não deu para a gente falar sobre o assunto, infelizmente, né, a música brasileira perde aí mais uma grande cantora, a Rita Lee, que faleceu. E essa semana, né, o Brasil perdendo aí grandes personalidades, a Palmeirinha, né, foi uma delas também. E nós deixamos aqui os nossos sentimentos às famílias da Palmeirinha e da cantora Rita Lee.
Verdade, cara. Olha, Jornal Dia de Teresina. Trabalhadores denunciam que consórcio não aumenta a frota de veículos.
Não aumentaram, né? Então, tem que rever algumas coisas aí. Jornal Meio Norte, Teresina. Oriundos da advocacia TJ, que é o Tribunal de Justiça, lá no Piauí, define lista tríplice para juiz do TRE Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco, fila de espera por leitos de UTI infantil tem 78 crianças.
É, Marcos, aquela síndrome respiratória aí dando problema, viu? Levando muita criança à UTI pelo país. Gente, a gente aproveita para fazer um alerta. Esses problemas respiratórios são causados por doenças como gripe, pneumonia, covid. E lembrando que em toda a Bahia a vacinação contra a gripe já é para todo o público. Ou seja, a partir de 6 meses de idade até idoso pode procurar os postos de saúde e tomar a vacina contra a gripe, tá? E também já tem disponibilizado vacina contra a covid para quem quer tomar aí a vacina contra a covid. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, inflação é maior para famílias de baixa renda no Nordeste, infelizmente.
Gazeta de Alagoas de Maceió, diálogo com a sociedade, fóruns no plano plurianual trazem 3 ministros, sexta-feira, Maceió.
Jornal Imparcial, São Luís, 828 detentos liberados para o Dia das Mães. Ô, Jesus, ah, essas saidinhas, se todos retornarem mesmo, né, para o presídio, tudo bem.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, meu sonho é ser imortal, meu amor.
Frase de quem, Marcos?
Rita Lee.
Exatamente. Jornal de Brasília, a querida ovelha negra, tristeza nesse talk rock and roll. Também está falando da morte da cantora Rita Lee.
Zero Hora de Porto Alegre, inflação e juros altos ampliam inadimplência de empresas no Rio Grande do Sul.
O estado de Minas, de Belo Horizonte, também fala sobre a morte da Rita Lee. Rita Lee, um belo dia, ela decidiu mudar e fazer um monte de gente feliz.
Folha de São Paulo, morre Rita Lee, rainha rebelde do rock brasileiro.
Jornal Estado de São Paulo, indústria automobilística. Plano de volta do carro popular avança, fábricas manifestam ceticismo. Só acredito vendo que vamos ter realmente o verdadeiro carro popular, porque hoje o carro popular de custar 90 mil reais.
Custando os olhos da cara. Viu?
O quê? Só os olhos? Marcos, é o corpo todo, meu amigo. Não tem como, gente, sem condições. Vamos ver daqui pra frente como é que vai, o que, que vai acontecer.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, governo prepara reforma para criar novos direitos trabalhistas.
Folha de Londrina, Paraná, nos Estados Unidos, Ratinho Júnior destaca vocação do Paraná para o agro. Lembrando que Ratinho Júnior é o governador do estado do Paraná e ele que inclusive respondeu aquele comentário infeliz do ministro Gilmar Mendes, né? Que, pelo amor de Deus, não vou nem repetir, que não vale nem a pena sequer citar o nome deste ministro.
E Jornal Popular de Goiânia, Goiás tem 125 mil pessoas na fila do SUS para cirurgia.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer só uma entrada aqui hoje, né, dando espaço maior para a gente no programa, para realizarmos uma entrevista. E claro, o nosso querido ouvinte vai poder participar enviando a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, faz as denúncias, reclamações, envia mensagem escrita ou de áudio de até 40 segundos e nós colocamos no ar, tá? Daqui a pouquinho a gente começa a divulgar as mensagens dos ouvintes, mas vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo dia para você, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda aqui, município de Ilhéus, local Alto do Coqueiro. A polícia militar ontem, terça-feira, confrontou com dois resistentes que foram baleados na localidade conhecida como Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, aqui em Ilhéus. Esse fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã. A polícia estava realizando uma operação de combate a crimes de roubo, latrocínio e crimes violentos letais intencionais, com guarnições da Teto 68 e Teto 70, que foram apoiadores e prepararam o cerco. Inclusive, durante esse cerco, a tropa da Polícia Militar, as guarnições da Polícia Militar da Teto 68 e Teto 70, foram recebidas a bala, que foram deflagrados pelos indivíduos que estavam exibindo armas de grosso calibre. Houve de imediato o revide e, ao cessar os disparos, os policiais se embrenharam na mata, onde dois resistentes estavam caídos empunhados com armas de fogo. Os dois indivíduos foram socorridos ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiram aos ferimentos, vindo a óbito. O atendimento foi realizado pelo médico plantonista. As armas apreendidas, um revólver e uma pistola, foram apresentadas no plantão da 7ª Corpim, onde o delegado plantonista adotou as medidas cabíveis. A operação, que ocorreu no bairro Alto do Coqueiro, durou cerca de uma hora e, com isso, vários disparos de armas de fogo foram ouvidos por toda a região. Infelizmente, dois homens morreram nesse confronto e nenhum policial, graças a Deus, ficou ferido. Madrugada de hoje, quarta-feira, um homem, ele foi assassinado no bairro Mangabinha, na cidade de Itabuna, identificado como Hamilton Júnior de Jesus, 23 anos, foi morto a tiros. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado e esteve no local para realizar a remoção e perícia do corpo. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até o município de Itacaré. Lá em Itacaré também teve resistência armada, intervenção policial militar com resultado em morte. Acompanhe tudo, o horário do fato, 5h30. O local, distrito de Vila Camboinha, cidade Itacaré. Recursos, uma patrulha rural da CIP Cacaueira e uma guarnição da 72 Companhia Dependente de Polícia Militar de Itacaré. O resumo é: patrulhas rurais da CIP Cacaueira deslocaram com apoio a guarnições da 72 CIPM Itacaré até o distrito de Vila Camboinha para verificar denúncias de moradores sobre homens portando armas de fogo, impondo terror e praticando tráfico de drogas. Ao incursionar na localidade e impor cerco perimetral, criminosos atiraram contra os policiais militares tentando romper o cerco e dando início a uma intensa troca de tiros. Cessados os disparos, foram encontrados dois resistentes caídos ao solo com armas de fogo em punho. De imediato foi prestado socorro até o hospital da cidade de Itacaré, onde, após avaliação médica, os óbitos dos resistentes foram constatados pelo médico de plantão. No local do confronto foram encontrados os materiais ilícitos recolhidos pelas guarnições. Todos eles foram apresentados na Delegacia Municipal de Itacaré para a aplicação de medidas de polícia judiciária. Posteriormente, um dos indivíduos foi identificado como sendo integrante de uma quadrilha que pratica roubos a veículos da cidade de Maraú, tendo envolvimento direto no assalto ocorrido no mês de abril na BR-030, em que deixou um casal ferido por arma de fogo. Dois resistentes do sexo masculino não estão mais na terra. Município de Venceslau Guimarães, um trágico acidente acabou resultando na morte de um garotinho de apenas 14 anos de idade. A vítima foi identificada como Silas. Segundo informações, Silas estava em uma bicicleta e estava sendo puxado por uma motocicleta por outros amigos quando se desequilibrou e caiu devido à alta velocidade. O garotinho Silas foi levado ainda com vida para o hospital em Venceslau Guimarães, mas não resistiu à forte pancada que levou na cabeça e veio a óbito no hospital. Olha a nossa grande Bahia. O pedreiro Adelson Timóteo da Silva, de 23 anos, foi assassinado no início da tarde de ontem, terça-feira, em Feira de Santana. A vítima estava caminhando tranquilamente por uma rua quando foi surpreendido por quatro homens que estavam a bordo de um veículo de cor vermelha. Os criminosos, após praticarem o crime, fugiram em direção à Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana. A delegada Tiara Ramos efetuou o levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Obrigada pelas suas informações. E se Deus nos permitir, né, você retorna aí junto conosco amanhã na edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 24 minutos e nós vamos fazer o seguinte: como já são 12 e 24, vamos liberar logo então a participação do ouvinte, a gente divulga algumas mensagens, em seguida a gente vai para o comercial e na volta a gente tem todo o tempo para fazer a entrevista aqui. Vamos lá, Marcos, liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, liberar a participação do ouvinte, Marcos Bezerra vai direto pro WhatsApp da Gabi liberar, divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. Inclusive, Marcos, ontem comentei aqui sobre o assunto, né? E tem mais informações sobre isso. Realmente, os estudantes do IMEA estão bem revoltados, viu? Com a situação, com a estrutura lá do IMEA, que todo mundo conhece aqui em Ilhéus. A escola está com rachaduras, infiltrações, fiação exposta, banheiros femininos e masculinos sem portas, salas sem ventiladores ou até mesmo ar-condicionado. Inclusive, por conta do calor extremo, as aulas estão sendo no pátio, porque ninguém aguenta ficar na sala de aula. E aí ontem uma aluna passou mal por conta do calor, não conseguia respirar, teve que, por conta da sala abafada, e aí chamaram o corpo de bombeiros, tem até imagem aqui do corpo de bombeiros chegando lá, pegando a aluna e saindo, né, obviamente prestando socorro. E infelizmente essa é a realidade, viu, no IMEEC fica em Ilhéus, não é no final, no fim do mundo não, viu, gente. Que triste, né, Marcos?
É verdade.
A gente tem relatos deste tipo, né? Por que a Secretaria de Educação de Ilhéus não se preocupa em organizar as coisas melhor no colégio? Sabe, eu sei que a revolta é grande aí por parte... O IME é do município, não é isso?
Isso.
Estou errada? É do município.
É.
Então, na Avenida Canavieiras, exatamente. Instituto Municipal de Ensino, mais conhecido como IME. Então, a gente pede à senhora secretária de Educação de Ilhéus que, por gentileza, invista no IME, organize as coisas no IME. Os alunos não merecem passar por isso, viu, Marcos?
Uhum.
Inadmissível. Mais mensagem, ouvinte?
Tem, sobre esse assunto. Boa tarde, Kátia. Marcos, o que a Secretaria de Educação de Ilhéus vai fazer com os alunos que não conseguiram vaga na zona sul da cidade? Todos os dias... Eu vou na escola atrás de vaga para minha sobrinha e não estou conseguindo. O que eles vão fazer com esses alunos? Vão ficar sem estudar? É a Leila, do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Ilhéus. Ela está indignada com a Secretaria de Educação. E ela aí diz que vem para o rádio, né? Para poder haver uma providência com relação a essa falta de vaga para os alunos.
Vou te contar, viu? Aí, ó, outro problema aí. É a cidade do problema, né? Eu nunca vi igual. Toda cidade tem, gente. Mas igual Ilhéus. Que é uma desordem, falta de planejamento. Não dá, viu? Mais alguma coisa?
Tem um ouvinte que mandou fotos e vídeo, inclusive, né? Do ônibus quebrado da aviação Cidade de Ilhéus, lá em Sambaituba, na estrada de Sambaituba. Para-choque dianteiro quase solto e o ônibus parado lá, né? Estrada enlameada.
Pra variar, né? Eu vi o vídeo. Gente, a novela da sucata, né? Dos ônibus que operam aqui, circulam em Ilhéus. Gente, ó, sem condições. Marcos, se tiver mais alguma mensagem que dá pra divulgar agora, aproveita, porque daqui a um minuto temos que ir pro intervalo comercial ou deixamos pra depois.
Por enquanto é só.
Então vamos ao intervalo comercial, voltamos já e vamos ter entrevista daqui a pouquinho com os representantes do CRES aqui de Ilhéus, da região. O Jaime e o Geraldo já estão aqui conosco. Daqui a pouquinho, iniciamos a entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui, estou quase chamando ele de Os Carvalhos, viu? Porque o sobrenome é igual. Não são parentes, não, mas são colegas aí, amigos de trabalho. É o Jaime Carvalho, o Geraldo Carvalho, representante do CRES. O Geraldo é o presidente do CRES.
Delegado
do CRES, perdão. E o Jaime Carvalho é o subdelegado do CRES. Boa tarde, Geraldo. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa
é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, ouvintes da FM Gabriela, essa rádio tão tão falada, tão ouvida, né? Entendeu? Abraço para meu amigo Coutinho Neto, amigo e colega corretor de imóveis também. Viu? Coutinho Neto, um abraço para você.
E também desejar uma boa tarde ao Jaime Carvalho, primeira vez aqui conosco no Jornal do Meio Dia. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Kátia. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao Coutinho, né, que é nosso parceiro. Boa tarde a todos que nos ouvem. Vamos conversar aqui algumas coisas que são de interesse popular, de interesse público.
Verdade. Lembrando, gente, o Cresce aí, né, representa os corretores de imóveis. É, inclusive, o nosso repórter Coutinho Neto, né, também é corretor. É, Carmen Coutinho, esposa dele, né? Um abraço, Carmen, um abraço a todos os corretores de Ilhéus. São muitos, não dá para estar citando
o
nome
filho
aqui.
Também.
O Pedro Coutinho, né? É, então, lembrando, antes de a gente aprofundar aqui o assunto central dessa entrevista, Geraldo, é sempre bom a gente deixar claro que para ser corretor de imóveis tem que ter um registro para isso, né?
Perfeitamente. Eu até aconselho a todos os ouvintes, certo? Para quando ter contato com algum corretor, pedir a carteira, a credencial dele, porque realmente tem muita gente que se diz corretor e não é corretor, e depois as pessoas às vezes vão lá reclamando com a gente e a pessoa não é corretor de imóveis. Então é bom que vocês denunciem, que vocês peçam a carteira para vocês terem uma segurança, certo? Porque o corretor tem que ter endereço fixo, certo? E tem nosso escritório, a delegacia, onde vocês podem fazer a reclamação contra o corretor. Uhum. O corretor de imóveis, mas o corretor que não é corretor, infelizmente nós não podemos fazer nada. Né?
Verdade.
Caso de polícia, né?
Exato. Eu fiz questão de deixar claro isso, porque vocês têm que entender, né, caros ouvintes, que o trabalho de corretor de imóveis é um trabalho sério, né? E ele que é profissional, registrado. E o corretor de imóveis, ele desenvolve vários trabalhos aí no que diz respeito a imóvel para alugar, compra e venda. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Geraldo, para realizar compras, vendas, né, e todo imóvel, a gente sabe que tem o IPTU, que é pago anualmente. Isso tudo está ligado também ao setor de tributos da Prefeitura de Ilhéus, né?
Perfeitamente, Kátia. O que é que acontece? Quando nós fazemos uma venda, nós temos que pegar toda a documentação do imóvel, certo? Inclusive o IPTU, certidão negativa, está tudo certinho, tudo direitinho. É isso, para isso que serve o corretor, para você ver a documentação, para dar segurança ao cliente, para passar todas as informações precisas para o cliente. O IPTU é uma das coisas que são básicas para você fazer a transação, porque você tem que pagar o imposto de transmissão na hora que você vende. Então tem que estar o IPTU todo quitado até o ano, até, vamos fazer uma escritura de 2023, até 2023 tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho, certo? E aí tem o imposto de transmissão, certo? Que é calculado pela prefeitura, que é o que nós vamos conversar a respeito disso hoje, porque exatamente tem algumas coisas que a prefeitura precisa realmente também se adequar e melhorar para um atendimento melhor para o cliente, né? Para todos os clientes. Tanto o que esteja ligado a um corretor ou não, né? Porque as pessoas fazem vendas diretas, né? Diretamente.
Verdade.
Então tem que estar com toda...
Proprietário, viu, gente? O proprietário tem o direito de fazer a venda direta.
Com certeza. O proprietário que faz uma venda direta para outra pessoa, entendeu? Tem que estar... tem que procurar a prefeitura, procurar o cartório de registro para pegar a certidão de inteiro teor com negativa de ônus. Isso aí é importante também para saber se está tudo direitinho. O imóvel...
Pois é, mas vem ocorrendo muitos percalços, problemas aí em relação ao setor de tributos de Ilhéus. Por exemplo, gostaria que você exemplificasse aqui o que vem ocorrendo.
Ô, Kátia, agora mesmo, na semana passada, aconteceu uma coisa curiosa comigo mesmo, né? Entendeu? Eu, um cliente, né, que eu já administro o imóvel há muitos anos e está fazendo a venda de um imóvel dele. E quando nós fomos na prefeitura pedir a certidão negativa, ver tudo, fazer o imposto de transmissão, apareceu um débito do IPTU de 2018, certo? No qual constava 4 parcelas em aberto. O que acontece? Essas parcelas, nós teríamos que provar, quer dizer, um IPTU que é dividido em 9 parcelas, tem 4 em aberto, ou o pessoal esqueceu de pagar, ou então é erro da prefeitura, que acontece muito.
Sim.
Certo? Entendeu? Muito, muito, muito mesmo.
Não dão baixa.
Não dão baixa. Não sei se é uma coisa entre o banco e a prefeitura, que nós não temos culpa nenhuma em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, como eu administrava esse imóvel, eu me deu na cabeça de procurar esses IPTU em meus arquivos. Os
comprovantes de pagamento. Os
comprovantes de pagamento. Achei. Achei os comprovantes de pagamento todos. Certo? Entendeu? Todos os 9 comprovantes de pagamento. Fui na prefeitura para dar baixa. Eles estavam pedindo, solicitando o primeiro, o segundo, o oitavo e o nono. Eu fui, levei os comprovantes. E pasme você, que chegamos lá no Tributos, o chefe do Tributos, disse, não estou dizendo que é culpa dele, mas ele me exigiu que ele poderia dar baixa em 2 boletos, ele deu a baixa realmente no oitavo e no nono, e eu desse entrada num processo que para demorar mais, essas coisas todas, e eu desse entrada num processo para dar baixa nos outros 2. Isso é um absurdo, isso. Oxi. Eu estou com os comprovantes na mão, paguei, estou mostrando. Ele tinha que dar baixa imediatamente. Essa burocracia da prefeitura tem que acabar. Aliás, a prefeitura deveria ter um setor para atender os corretores de imóveis, específico, porque nós levamos, isso aí eu estou falando de um imposto de transmissão que gerou para os cofres públicos R$22 mil. R$22 mil de... para a prefeitura.
Isso de só posto.
Só de um imóvel.
De um imóvel.
Isso, uma venda que estava fazendo, uma venda de 750 mil reais. Que é calculado o. Então, você vê, eu estou levando dinheiro para a prefeitura, estou fazendo tudo e a gente tem que passar por tudo isso. Certo? Outra coisa também, e tem mais. Aí eu fui dar entrada no processo, achando um absurdo, mas fui dar entrada no processo para atrasar mais ainda o desenrolar do processo. Ainda me cobraram R$46 para dar entrada numa coisa que eu paguei. Estava pago, estava em dia. Me cobraram R$46 para dar entrada no processo. Tenho todos os recibos aqui para te provar que eu não estou mentindo.
Estou chocada.
Entendeu? Eu paguei R$46 para entrar com um processo de uma coisa que já estava pago. Sim. Certo? Eu nunca vi você pagar por uma coisa que você já está pago. E tem mais. Sabe quanto? Nesse interim, eu tive a infelicidade de mandar o boleto de R$1.700 que eles estavam cobrando por 4 meses, e eram 800 e poucos reais, mas com juros e tudo, foi para 1.700, o dobro do preço, e o cliente pagou lá em São Paulo porque não quis esperar. E eu não consigo pegar esse dinheiro de volta. Vai demorar anos para pegar esse dinheiro de volta. Então eu vou ter que arranjar um outro IPTU.
Peraí, gente, duplicidade e ainda... Vai demorar anos para o dinheiro ser devolvido.
Você não sabe quando.
Gente.
Sem nem um centavo de juros. Sem um centavo de juros. Eu recebo os R$1.700. Quando tiver tudo certo. Eu não, o cliente.
Não, a gente está entendendo.
Certo? É daqui a não sei quantos anos, certo? Quando resolverem devolver. Ou então você entrega um outro imóvel, que eles podem abatar um IPTU de para o ano. Então, o meu IPTU de para o ano já está pago, o do cliente já está pago. Certo? Porque eu já estou tentando ver com o cliente para ver esses processos.
Ô Geraldo, me desculpe aqui ao pessoal do setor de produtos e brutos, mas Marco Bezerra, isso chama-se desordem, né? Desorganização, falta de respeito com o contribuinte.
Sim.
Né? Fica parecendo que o dinheiro do contribuinte nasce em árvore, né? Todos os dias.
Que burocracia, hein?
É burocracia demais.
Desnecessário. Ô, Kátia, outra coisa também que é desnecessário, se é lei que você, com 5 anos atrás, se tiver algum débito de IPTU, aquilo vai para prescrição.
Sim.
E você,
pode requerer,
você
a prescrição,
pode requerer a prescrição. Mas é um processo tão, tão demorado, que vai para. É burocrático, tem que dar entrada. Aí vai para a procuradoria, demora não sei quanto tempo para, com a boa vontade lá do pessoal, aprovar ou não, certo? Entendeu? Para você dar baixa nesse processo. Isso você perde vendas, você perde tributos para a prefeitura, porque você, com a demora que às vezes ocorre, o cliente desiste, acha outra coisa, tudo mais, e sai de baixo. Entendeu? Então tem muito disso também. Então são coisas que poderiam ser mais ágil,
né?
Exatamente, entendeu?
Aproveitar para fazer uma pergunta aqui para o Jaime, né? Ele que é subdelegado aí do CRES, parceiro do Geraldo. Inclusive, Geraldo, tem ouvinte mandando um abraço para você direto dos Estados Unidos, Elvira, acompanhando. Viu? Sua sobrinha,
legal,
né?
Que bom.
Mandando um abraço para você e os corretores de imóveis aqui ligados também. Graças a Deus, a audiência aqui é 100%. Jaime. Então, para mim, está claro aí que está havendo uma desordem aí, falta de organização, falta de respeito com o contribuinte, pelo ser parte do setor de tributos. Não estou dizendo isso que é culpa do chefe do setor de tributos, nem funcionário do setor de tributos. Eu acho que cada um está ali para fazer o seu trabalho. devem estar seguindo ordens, né, do prefeito da cidade, mas vocês levantaram um ponto importante. Deveria ter um espaço exclusivo ali para atender os corretores de imóveis, até para agilizar, né?
Exatamente.
E não burocratizar tanto e atrapalhar aí essas vendas, seja regularização de IPTU, né? Eu acredito que dessa forma seria mais ágil, né?
Olha, com certeza. Inclusive, não só os corretores de imóveis, como os despachantes, que deveriam, inclusive, ser credenciados para fazerem o trabalho deles. Porque isso tudo agiliza o processo. A gente estava conversando que o proprietário pode vender o imóvel dele. Pode vender o imóvel, mas ele vai passar por uma burocracia muito maior do que essa. E muitas vezes ele não dispõe nem de tempo para poder cuidar disso. Então, ele vai buscar ou o corretor ou o despachante.
É verdade. É?
Então, esse pessoal devia ser muito mais bem atendido e devia ser segregado, no sentido de que ele está trazendo contribuição para dentro da prefeitura. Tá? O Geraldo contou esse caso que aconteceu com ele. Comigo também aconteceu agora, né? Que é recente, tipo, tem um ano, né? De eu ter pago um ITBI de um imóvel. Eu resolvi colocar esse ITBI em nome... Eu propriamente comprei o imóvel, resolvi botar em nome da esposa, e depois a gente resolveu que ia ficar em nome da empresa. Já tinha pago o ITBI, eu só pedi para fazer a alteração do nome. Tem um ano que eu estou aguardando. A gente não conseguiu fazer essa alteração. E até agora, inclusive me pediram toda a documentação nova, eu vou ter que emitir novas certidões, vou ter que gastar dinheiro por uma coisa que já foi feita, gente. Tudo bem que eu tivesse que pagar para poder fazer essa alteração, mas não nessa burocracia toda, né?
Explica para o nosso ouvinte o que é o
ITBI.
ITBI.
É um imposto de transmissão. Quando é vendido o imóvel, como o Geraldo falou na instante, tem que se pagar um imposto.
Exato.
Né, de transmissão. Esse imposto de transmissão é chamado de imposto de transmissão de bens imóveis, ou ITIV, né, que é imposto de transmissão inter vivos. Tá?
Então, e que não é barato.
Já foi 2%. Esse imposto, hoje, ele é 3% aqui no nosso município.
Se não me engano, em Itabuna é 2%.
Em Itabuna é 2%.
Por que em Ilhéus tem que ser 3%?
Gente, uma coisa que eu vejo é o seguinte. O que eu vejo é que se for diminuído o imposto, ele vai arrecadar muito mais. Porque hoje tem muito contrato de gaveta que as pessoas não regularizam para não ter que pagar o imposto.
É verdade. Então, eu vi um post no Instagram de um corretor de imóveis. E o corretor, desculpa que eu não lembro seu nome, até para te parabenizar, falando sobre isso. Sobre o perigo do contrato de gaveta.
Exatamente.
Né?
Porque só é dono aquele que registra.
Exato.
Então, para registrar, é necessário que realmente se transforme, né, nos documentos organizacionais para poder fazer essa transferência. Então, enquanto não se registra, ele não é dono. Se ficar com contrato de gaveta, pois não.
Pois é. Então, essa questão aí do... posso falar o nome? ITBI, né?
ITBI.
Do ITBI, como é que a pessoa, né, já fez ITBI há um ano atrás, já pagou, já deixou tudo ok, e aí ele deseja só mudar lá o nome, né?
E no caso, a minha esposa, ela é minha sócia na empresa. Uhum. Então, na realidade, está mudando dela para ela mesma.
Uhum.
Não está tendo uma burocracia. Não é transferir de uma pessoa para outra totalmente diferente, que mesmo que fosse, era um direito nosso, né?
E quais seriam, assim, as sugestões que vocês deixariam para o setor de tributos para melhorar essas questões?
A primeira que eu, de minha parte, que eu deixo aqui, o setor de tributos e outros setores da prefeitura deveria seguir o trâmite, né, do processo que foi para ajudar as empresas de ônibus na justiça, né?
Foi tão rápido,
área,
né?
Bem rápido, né?
Pois é, e por que essas burocracias todas? Eu acho que o senhor prefeito da cidade tem que primeiro botar em mente assim, a venda de imóveis, aluguel de imóveis, gera circulação de dinheiro.
Gera arrecadação.
Arrecadação no município. Então, por que não agiliza, acaba com essa burocracia toda no setor de tributos, agiliza também colocando mais profissionais? E secretaria aí, me desculpe, que é cabide de emprego, um bocado de gente que nem faz nada. Por que não bota mais gente lá no setor de tributos para agilizar? Né? Vamos organizar aqui um setor para atender os corretores de imóveis, né? Os despachantes.
Gente capacitada.
E gente capacitada, obviamente. Né? Inclusive, a gente pede isso sempre aqui para todos os setores, porque isso é importante. Tá? É simplesmente... E se vocês fizerem isso, e Geraldo e Jaime me passarem a informação que o negócio está organizado, eu faço questão de elogiar aqui.
Todos nós faremos.
Não é?
Todos nós faremos. Questão de estar aqui realmente elogiando. Inclusive, a gente não sabe, é como você falou, X, Y, Z, quem é que tem culpa, quem não tem. Mas há muito tempo que a gente ouve a frase, né, que a burocracia atravanca o progresso. E é exatamente isso.
E olha, está chegando mensagens aqui de corretores. Os corretores não brincam. Kátia, o setor de tributos está cheio de estagiários. Não ajuda, só atrapalha. Então fica difícil, né, prefeitura?
Eu acho que também tem que digitalizar toda essa documentação que tem por lá, né, e todo o processo.
Concordo, né? Marcos. A modernidade.
Para que não haja esses sumiços, né, desses documentos, como aconteceu com o Geraldo agora. Uhum. Né?
Mas eu também acho que não justifica se você tem a questão do pagamento, né? Você comprovou que você fez o pagamento, aí tem que abrir um processo e te gerar custos. Peraí, né, prefeitura?
Isso aqui que a gente está relatando aconteceu conosco, enquanto corretores de imóveis, enquanto profissionais que sabem trabalhar com, né? Uhum. Imagine com as pessoas comuns, né? Que são leigas.
São leigas.
Olha,
sim,
Kátia,
geral.
Outra coisa também que é muito importante é a avaliação.
Sim, a avaliação do imóvel.
Isso, exatamente. O que acontece? Quem conhece de avaliação é o corretor de imóveis. Eu te digo assim, com sinceridade, tem avaliação, ele é engenheiro, Jaime, certo? Tem avaliação que é de estrutural, né? Como uma avaliação
estrutural,
que é a do engenheiro, positivo, mas quem conhece o mercado é o corretor de imóveis.
Sim.
O fiscal da prefeitura, que inclusive nós colocamos num curso, é capacitado, é Marcelo, muito, um cara muito capacitado, mas ele tem, lá na prefeitura, existe uma tabela, vamos dizer assim, Alfa Park. Você conhece Alfa Park?
Conheço.
Então pronto. O Alfa Park, eles estão colocando em R$500 o metro quadrado. Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem, ouvir. R$500 o metro quadrado. O Alfa Park tem terreno de R$500, tem terreno de R$300. Porque, exatamente,
Tem
da localização.
Não,
você paga mais pelo que está de frente. Uhum. Mas você não vai pagar o mesmo valor pelo que está de trás.
Uhum.
Pelo que está atrás, entendeu? Então, isso aí a prefeitura coloca generaliza, certo?
Não, gente.
No Pérola do Mar, no Cidadela e tudo
ruim,
mais.
Né?
Quer dizer, tem terreno no Cidadela que é de frente, mas tem terreno no Cidadela que você não vê nada, que
sim,
é lá no fundão, entendeu? Que você só vê o mato, vê lá Nossa Senhora da Vitória, não desmerecendo, que é lindo, entendeu?
Sim.
Mas é um preço diferenciado, entendeu?
Óbvio.
Então tem que ter dois preços, tem que ter três preços, tem que ter vários preços, não pode ser se baseasse por um preço só. É igual quando você compra um apartamento, primeiro, segundo andar, terceiro andar, é o mesmo preço. Quando chega do quarto andar em diante, já é outro preço.
Sim.
Vai subindo, devido ao valor.
É verdade.
Então, você tem uma alteração na hora que você compra o apartamento.
E em relação à avaliação de casas, que a gente estava conversando fora do ar, que tem uma avaliação lá, a casa, né, vocês avaliaram, vale 300 mil. A prefeitura fala, não, vale 400 e pronto.
Exatamente.
E vai lá e aumenta o imposto. Como é isso, gente?
Exatamente, porque eles pegam, às vezes, avaliações que estão lá, como cartório de registro também, que é um erro. Eu acho que cartório de registro não está preparado para fazer avaliação. Eles pegam na internet. Se um cliente estiver lá, botar lá no Google desse da vida, lá num site desse de busca aí,
OLX.
Um portal, exatamente, colocar lá que está vendendo por 1 milhão e a gente, nós corretores, sabemos que não vale 700 mil reais, você não entendeu? Então aí ele pega pelo 1 milhão que o cliente colocou, mas não vale esse valor, entendeu? Então é absurdo. Não
a
tem
base é sempre o valor máximo para que se pague mais, né, o cidadão. A prefeitura.
Gente, é por isso que eu digo, gente, em Leos acontece absurdos assim.
Mas veja bem, isso é que a gente percebe, é a falta do profissional capacitado no lugar certo.
Exato.
Não é? Quando se vai fazer uma avaliação, e o corretor é o profissional capacitado para isso, eu como engenheiro, a gente pode fazer a avaliação? Pode. Mas eu não concordo que o engenheiro tem que fazer uma avaliação de mercado. Então o engenheiro vai fazer uma avaliação sobre o material construtivo, sobre o que é que foi utilizado naquela obra e chegar a um determinado valor. Mas quando ele vai buscar o valor de mercado, o engenheiro não está capacitado para isso. Então ele tem que buscar o corretor de imóveis. Então se a prefeitura vai fazer a avaliação, tem que buscar o corretor de imóveis, o cartório de registro, seja lá quem for, tem que buscar o profissional correto.
É, realmente, viu, Jaime, Geraldo, eu estou aqui estarrecida. Então você, caro ouvinte, né? Entendeu bem o que está ocorrendo. Então imagine você hoje que está aí dono mesmo de um imóvel, negociando o seu imóvel, imagine os problemas que você vai enfrentar no setor de tributos. Aí eu fiz a pergunta, né, e acabou que a gente comentou outra coisa por cima, eu falei, pedi para vocês deixarem aqui a sugestão, né, o que vocês sugerem aí para que melhorem esse atendimento, essa organização e menos burocracia também, né.
É, exatamente, é menos burocracia, é capacitar as pessoas que vão estar atendendo, tá, para agilizar o processo. Agilizando o processo, vai entrar dinheiro para a prefeitura, vai entrar com mais facilidade e as pessoas vão pagar mais tranquilas. Diminuir a carga de impostos. Diminuindo a carga de impostos, aumenta a arrecadação, gente. Isso é público e notório, tem que se botar isso na cabeça.
É verdade, entendeu? Concordo plenamente.
Ô, Kátia, na época que subiu, que fizeram essa tabela aí, essas avaliações da prefeitura, foi no governo de, se não me engano, de Jabes Ribeiro. Eu participei, eu fiz manifestações, certo? Eu fui para a Câmara de Vereadores, porque as avaliações da prefeitura seriam bem maiores do que ela é hoje.
Vixe,
quem conseguiu quebrar um pouquinho isso fui eu, com o meu trabalho com o advogado do Cresce que eu levei, Carlos Lessa, na época.
Correu atrás, corretor
de imóvel,
né?
Corri atrás do direito, não meu, porque eu não ando comprando imóvel, mas do toda a
população.
Assim. Então, Jabes até foi bastante... aceitou a conversa, argumentou, me colocou junto com a equipe. Conseguimos reduzir um pouco, certo? Essa avaliação deles. Mas tem muito... Na realidade, ele deveria ter procurado até a ajuda dos corretores, porque Ilhéus só tem 30% dos imóveis cadastrados e registrados.
São os imóveis que pagam IPTU.
Porque é muito. Ele poderia fazer um trabalho para justamente arrecadar mais IPTU.
E aí reduzir o valor, porque o IPTU em Deus é surreal também.
Exatamente.
Como é que um apartamento de 90 metros quadrados paga um IPTU de R$ 1.700 a R$ 2.000?
É, porque também tem a localização e tem algumas coisas do prédio. Mas, vamos dizer assim, tem mesmo avaliações assim, que são justas. Eu vendi uma casa minha uma vez no Jardim Pontal. A prefeitura fez uma avaliação. Aí eu perguntei, como é que vocês fizeram a avaliação se ninguém foi em minha casa? Pelo Google.
Oh, Jesus.
Localização, fizeram. Agora, eles fizeram a avaliação que eu achei justa. Eu não questionei. Porque eu pagava pouco. Eu sou uma pessoa que eu estou no mercado.
Mas eu acho
não
que
questionei. Mas não é essa avaliação que foi que deveria ter sido feita, entendeu? Entendeu? Não é essa avaliação. Uhum. Mas eu não questionei, não.
Sim.
Porque eu achei que estava justo o que eles estavam pedindo.
Sim, pelo tamanho do imóvel.
Pela minha casa, entendeu? Eu achei que estava justo. Eu estava pagando pouco para, quer dizer, pouco vírgula. A minha avaliação do meu imóvel...
Agora sim, Geraldo, falando ainda do IPTU, que é caro, né? Em Ilhéus a gente tem muito IPTU caro e a rua não tem estrutura nenhuma.
Estou
falando
tem.
De ruas, não estou falando de condomínio.
Pronto.
Estou falando de ruas.
Pronto, eu vou te falar aqui, Kátia, eu vou te até entrar no
loteamento Praia Dourada que eu digo.
Eu vou te entrar aqui agora no Jardim Pontal.
Jardim Pontal também.
Jardim Pontal tem uma escola ali que é de minha esposa, de minha filha, de Sara, certo? Que é ali a Casa Amarela. Entendeu? É, exatamente, entendeu? Aquela rua ali tem um ano e meio que a gente procura a prefeitura, porque tem três esgotos a céu aberto ali, jorrando diariamente. Ali é um verdadeiro chiqueiro quando você entra naquela rua, na Rua 7, né? Que hoje é Demóstenes, né? Entendeu? É na Rua 7. É um verdadeiro chiqueiro. Ali você não consegue entrar. E tem mais. Agora foi um prejuízo com essa chuva agora, alagou um metro dentro das salas de aula. Certo? Então, foi o maior prejuízo, os móveis novos, tudo, perdeu tudo.
Nossa.
Porque, quer dizer, a gente fala, sabe quanto é o IPTU lá? Uma fortuna. Lá na Jardim Pontal, o IPTU é uma fortuna.
Sim, eu sei.
Certo? A gente paga um IPTU caríssimo e a gente não tem o serviço que a gente tem que ter.
Não.
Aí, quando joga a culpa para cima da Embasa, a Embasa joga e não resolve. Tem um ano e meio que nós pedimos para resolver e não resolve.
Agora, se a Embasa, ela cobra na conta de água de lá o esgoto, então a Embasa tem que resolver o problema. Então, não pode ficar jogando assim na prefeitura.
Mas,
agora, se não existir a taxa...
Mas não cobra ainda, não.
Se, então, é a prefeitura que tem que resolver.
Então, não. A prefeitura, a gente paga. Quando tem rede de esgoto, 80%, que é um absurdo. De esgoto. Eu acho caríssimo
também
essa taxa. Certo? Entendeu? De esgoto. Certo? Você paga 80% do valor. Certo? Isso já é um absurdo. Agora, só que lá não foi interligado ainda. Certo? Agora, o problema que está tendo lá, eu não sei qual é. Agora tem que resolver.
E a cobrança tem que ser feita à Embasa e à Prefeitura de Ilhéus, porque a primeira gestão do prefeito Mário Alexandre, ele assinou um contrato de gestão associada com a Embasa. Então, os dois têm responsabilidade.
Não, com certeza. E a gente está falando de pontos específicos. E o cartão postal de Ilhéus, que é a Avenida Soares Lopes. Eu moro
que
lá
alaga.
E... Eu moro lá e nessa última chuva agora eu estava pedindo uma canoa, um jet ski, alguma coisa para poder sair de casa, porque ninguém conseguia sair de lá.
Não, é o que me assusta, porque fica parecendo que a Soares Lopes não tem nem bueiro, né? Ou não tem nenhum tipo de escoamento. Porque é, eu queria, eu acho que foi essa semana que eu comentei com você, foi. Falei, Marcos, é, a Prefeitura de Ilhéus limpa os bueiros? Faz a limpeza? Né? Porque eu não vejo isso. E aí qualquer chuvinha, não estou falando dessa última, mas qualquer chuvinha está alagando. Soares Lopes, é, ali na 2 de julho, perto, é, tem uma Caixa Bahia, Econômica, é, Avenida do Fundo, que é a Avenida Bahia, é isso?
É, é a antiga Avenida Bahia.
É. Né? Nossa Senhora! Aí Marcos comentou sobre os bolsões.
A drenagem não comporta mais, né, Edilhéus? Então tem que seguir uma proposta de um candidato a vice-prefeito na época do Bebeto, que foi candidato, o Aquim, Luiz Aquim, ele tem que construir bolsões com bombas d'água no centro da cidade, Avenida 2 de Julho, para resolver, senão...
Mas ele não tem planejamento, gente, não trabalha com planejamento, atual gestão, é. Entendeu? Aí depois fica querendo só fazer politicagem. Um exemplo, é, a chuva veio, até hoje as pessoas jogam barro nas avenidas e a prefeitura não recolhe, Avenida Itabuna, Avenida Princesa Isabel, uma coisa absurda. Voltando a falar aí sobre essa questão de ruas... É, aí eu citei aqui a Praia Dourada, pronto, já tem um monte de gente mandando mensagem, revoltados que o IPTU lá é caro, é sempre acima de R$1.000, qualquer chuvinha alaga logo a entrada que carro nenhum passa, se você tentar, seu carro fica, né? A Rua 1 é a que mais sofre.
Você perdeu um carro, perda total ali.
Exatamente, e a Rua 1 é mais, a que mais sofre, e eu posso falar com convicção, porque eu morei na Praia Dourada, né? E moro agora mais ficar na frente e vejo o que acontece. Toda vez que chove, é um sofrimento. Outro dia, vou relatar aqui para vocês, teve uma chuva forte no final da tarde, a moradora chegou, não conseguia passar a pé, entrar para ir para a rua onde ela mora, ela pegou carona no carro do lixo, para ela poder chegar em casa, chorando, revoltada, e ela me procurou para relatar isso. Eu fiquei assim, arrasada. E aí eu fui ver, fui na lateral do prédio onde eu moro pra olhar e vi o absurdo, fui na outra entrada, filmei. Gente, até quando, Ilhéus? O que que custa? Estamos agora já lá com a obra de duplicação da BA-001 sentido, sentido Olivença. Já está tendo o pare e siga, tá lá, né, derrubando as árvores, os coqueiros. Parece que a orla vai ficar sem árvore, sem coqueiro, né? Eu acho que também tem que rever se aí que tudo tem limite, as maritacas que o digam. E não tem nenhuma melhoria para a entrada ali, na entrada, pelo que parece. Será que não vai ter nenhuma melhoria para a entrada do bairro, pelo menos a entrada do loteamento Praia Dourada? Sabe? Eu acho que os moradores ali têm que se unir e buscar seus direitos, porque...
É, com certeza. E tá não um é só Praia Dourada, não. Eu moro no Pérola do Mar, um pouco antes.
Certo? Também tem esse problema.
Minha rua está horrível. Eu lavei o carro ontem, eu falei para o rapaz, olha, amanhã você pode ir lavar de novo. Porque eu entro na minha rua... É debaixo d'água. Ali é água constantemente. Eu moro na primeira rua logo, entendeu? Na rua Sanã. É horrível. É outro esgotão, entendeu? Que tem ali. Inclusive uma pizzaria nova que tem lá.
Sim.
Aquela só é um esgoto na porta da
diariamente. Diariamente. Eu sou cliente ali, eu sei.
Exatamente. Excelente pizza. Agora você, para parar ali, é complicado.
Eu prefiro pegar em casa, levar para casa. Mas... A gente não está criticando, viu, gente? A pizzaria é ótima, maravilhosa. A vergonha é a rua, com esgoto a céu aberto. Lojista falando aqui, na Visconde de Mauá, alaga tudo. Né? Na última enchente, olha só como ficou a minha loja. Ele mandou um vídeo aqui com água. E paguei R$6.000 de alvará e R$2.500 de IPTU. Essa é a Ilhéus que nós temos. Que o lojista, né, Marcos, paga altos tributos e não tem estrutura, né? Aí ontem eu ouvi de um lojista que veio investir na cidade, ele falou assim, nossa, eu vim investir porque eu me apaixonei por Ilhéus, mas gente, nós temos lojas na Paraíba, no Maranhão e não tem essas coisas daqui. Então, eu me pergunto sempre o que se passa na cabeça do gestor público municipal, porque não se preocupa em investir mais na estrutura.
Se não resolver o problema...
É só aumentar tributos?
De maneira macro, né? Essas canaletas feitas no calçadão não resolvem nada, como a gente está vendo.
Exato.
Olha, Cátia, só mais um minutinho. Na realidade, a prefeitura diz assim, quantos prédios foram construídos? Ali tem o Ilha de Capri, tem o...
O primeiro Solares. Aí depois veio o Ilha de Capri, San Marino, né, que já foram entregues, tem moradores. O Horizon, que já está prestes a entregar agora, acho que em julho, se não me engano. Aí lá na frente, você já sentido ir no Guarani, Cabana Guarani, por ali, tem mais prédios construídos.
E não tinha condições de a prefeitura chamar essas construtoras e fazer um acordo para fazer alguma melhoria em relação a isso.
Já me perguntei.
Entendeu? O prédio está fazendo...
Mas se não me engano, aquele
trecho...
Eu moro
em frente à Cabana do Papai. Eu moro em frente à Cabana do Papai. Tem um prédio da SSN.
SSN. E F. Nogueira.
Tem da F. Nogueira. E tem agora, na frente
uma
do prédio...
Uma outra construtora que eu não prefiro nem citar o nome, porque essa construtora aí, pelo amor de Deus, então, aqui nesse programa eu não
tá
falo.
Está construindo,
nome.
Quer dizer, é caminhões de brita, de cimento, é caminhões de cimento, caminhões de tudo. Está cedendo, a gente não tem mais como passar.
Verdade.
É um chiqueiro para passar ali, ninguém passa, quando está chovendo, ninguém passa andando. Uhum. Como você falou, ninguém passa andando ali. Eu moro ali na primeira rua, no Pérola do Mar.
Sim,
certo? Entendeu? Ninguém passa e nunca a prefeitura mandou ninguém lá para pegar um varrer uma rua e pegar um, o lixo pega todo dia, não tem problema nenhum, certo? Mas
ali também fica acumulado de água ali,
tudo acumulado, é uma lama só pra gente entrar, o carro sai acabado, melado, entendeu?
É verdade. Se você parar o carro, Marcos, se for descer, você tem água até aqui no meio da canela, né? Como diz no popular.
A gente analisa, se não resolveram ainda os problemas da Avenida Soares Lopes, da Visconde de Mauá, do Calçadão, quanto mais, né?
Olha, se não me engano, ali em frente o William, entre o William de Capri e o Samarino, né, que é também frente, é onde tem o Horizon, ali o calçamento, ali acho que foram as construtoras, não foi?
Exatamente, não foi a construtora.
Construtora, não foi a prefeitura. Para você ver, as construtoras que fizeram.
Exatamente.
Porque se não fizer, Caixa Econômica, por exemplo, não financia, né?
É.
Não financia prédio, apartamento, onde... Inclusive já tem esgoto ali, já está sendo cobrado já há meses na conta de água. Estou dizendo que eu moro ali. Então, eu sei a realidade. Mas ali, gente, existe aquele calçamento que as construtoras fizeram, né? Porque constrói o prédio e quer vender, e muita gente compra por financiamento. E uma Caixa Econômica da Vida, por exemplo, não financia se não tivesse a estrutura na rua, né?
A Caixa financia na Lomanto.
Bota o microfone, por favor.
A Caixa Econômica financia na Lomanto Júnior? Não tem financiado por causa dos prédios, porque não tem rede de esgoto ainda.
Exatamente.
Na Lomanto Júnior?
Não foi interligado ainda.
Gente, eu moro numa cidade ou numa roça? Gente.
Na verdade, da ponte do Pontal, né? Da ponte antiga do Pontal, para o sul não havia esgotamento sanitário. Começou a ser colocado agora, inclusive as ruas do Pontal estão todas quebradas ainda.
Exato.
Né? Tudo mal. Eles estão tentando interligar, mas até agora não foi feito isso, não.
Mas o IPTU é caríssimo, né?
Exatamente.
Então é preciso rever, viu, senhor gestor público municipal, esse aumento absurdo de tributos, investir aí na infraestrutura primeiro, para poder rever, e vocês, eleitores, acordem para a vida, né? Se você não tem um gestor que investe na estrutura, troca, né? Troque, de preferência, não troque pelo mesmo grupo, né? Um grupo diferente que queira investir de verdade na cidade. Falando de Ilhéus, que tem amor de verdade por Ilhéus e não pensa só em sugar, tá? Eu quero agradecer aqui a participação de vocês dois, Geraldo Carvalho, Jaime Carvalho, do Cresce. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, né, por ter vindo aqui falar a verdade, porque esse programa é um espaço aberto para o povo, de um modo geral, mas para falar as verdades e, de alguma forma, tentar buscar melhorias para esses problemas.
A gente espera que essas críticas sirvam de um impulsionamento para que as coisas melhorem, para que as coisas aconteçam, tá? E não que fiquem naquela coisa do disse-me-disse, não. As críticas estão sendo colocadas aqui para que tudo melhore, para que as coisas melhorem, porque, como, Kátia, você falou, amamos Ilhéus. A gente quer que Ilhéus cresça cada vez mais.
Sim.
Eu estou há 30 anos em Ilhéus. Cheguei aqui, me apaixonei pela cidade, não quero sair, vim criar meus filhos aqui. Foi uma escolha maravilhosa que eu fiz e eu quero que cada vez isso aqui seja melhor.
Isso mesmo. Entendeu? E você, Geraldo?
Olha, Kátia, na realidade eu não estou falando do governo atual. Eu estou falando de todos os governos, tanto do atual como os anteriores.
Mas quem tem que resolver o problema é o atual.
Não, exatamente, tudo bem. Certo? Então eu não estou aqui para falar de Arabê, porque a questão da rede de esgoto... É o governo do estado que faz, certo? Então não é
verdade. Uma
coisa que foi causada pelo
não,
governo
atual. Mas o foco aqui, ó, a questão que
está acontecendo. O que eu estou falando é sobre o IPTU, sobre as coisas que poderiam melhorar, porque
claro.
Eu também, eu sou uma pessoa que eu sou Amo Ilhéus demais. Voltei para morar em Ilhéus, tem 30 anos. Meus filhos foram criados aqui. Hoje eles se consideram ilhéenses, são todos solteropolitanos, mas se consideram ilhéenses, entendeu? Então, meus netos estão aqui, certo? Eu não pretendo sair da cidade. Amo minha cidade. Agora eu quero ver a cidade linda e pujante como ela é, entendeu? Como
com
ela
certeza.
Tem potencial para ser. Entendeu? Então, eu não estou querendo aqui, é como o Jaime falou, certo? Ninguém está aqui falando, querendo. Queremos que a gente, o que nós estamos pontuando aqui, melhore, que não, que seja como uma crítica construtiva.
Exato,
não, entendeu?
Exato, sugestões, né?
Sugestões, que até se precisar de nossa ajuda, que nos procure, que a gente está aqui para ajudar, né?
Tá bom, então. Obrigada, viu? Um abraço para
vocês.
Qualquer novidade, estamos à disposição.
Valeu.
Pois é, Marcos Bezerra, a gente vai ter que finalizar, mas só deixando um recado aqui, também somos apaixonados, amamos Ilhéus. Marcos
claro.
Bezerra, que é ilhéense, uhum. de nascimento, de coração, e eu de coração, né? Então, desejamos uma ótima tarde a todos, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Uma ótima tarde a todos, lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento, o Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Kátia Gomes e você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com o retorno de Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.